Reportagem Especial. As discussões sobre o uso de energia limpa envolvem também a possibilidade de que a eletricidade chegue em comunidades remotas, que não são atendidas pelo sistema elétrico convencional. No último capítulo da reportagem especial, o repórter Cláudio Ferreira mostra os impactos econômicos desta alternativa.
Quando o sol...
A popularização dos sistemas de energia renováveis trouxe vantagens econômicas. Os custos da instalação de placas fotovoltaicas, por exemplo, necessárias para o aproveitamento da energia solar, estão caindo. Com isso, mais empresas estão entrando no negócio, aumentando a disponibilidade da implantação dos equipamentos. Com isso, mesmo comunidades mais isoladas, como as da região amazônica, podem vislumbrar um futuro diferente, com energia de qualidade. O assunto foi discutido pela Comissão de Minas e Energia da Câmara. A preocupação é diminuir o número de excluídos do setor elétrico, calculado em quase 1 milhão de pessoas. Um serviço de eletricidade melhor pode proporcionar o desenvolvimento econômico das populações, como salienta o coordenador de Desenvolvimento de Políticas Sociais do Ministério das Minas e Energia, Paulo Cerqueira.
Não é só levar a energia de uma lâmpada ou de um televisor, mas sim usar essa energia como desenvolvimento sustentável das comunidades, prevendo o aumento da renda familiar, a melhoria da qualidade de vida e a fixação dessas comunidades tradicionais nas suas áreas.
Paulo Cerqueira lembrou na audiência pública que existem alguns mecanismos que subsidiam a universalização do serviço de distribuição de energia. Um é a Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, um fundo setorial que tem recursos de tarifas que estão na conta de luz. Outro é o Programa Luz para Todos, que desde 2003 atende a população rural. Atanasildo Matos, do Conselho Nacional de Populações Extrativistas, no Pará, começou um projeto para auxiliar produtores de alimentos como camarão, pescado e açaí. Obteve recursos do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em 2016, para captar energia solar. Mas com o passar do tempo, os recursos foram declinando.
Discutimos um sistema e montamos um sistema mais ou menos padrão para uma família, pensando não só de ter a geladeira e a televisão, mas que tenha uma batedeira de frutas, uma despolpadeira de fruta, que tenha uma bomba d'água, que tenha um freezer ou um ou dois freezer, de tal maneira que aquela família seja suprida pela energia produzida que dê não só para iluminar a casa, mas também para ajudar no processo produtivo.
Atanasildo sugere linhas de crédito de instituições públicas, como o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia. Ele calcula que os dois agentes financeiros poderiam financiar dois modelos, um para uma família de até 4 pessoas, que custaria em média R$15 mil, e outro para famílias de 8 pessoas, e um custo de R$25 mil, ambos com pagamento em 6 anos.
E quem habita essa mata, para onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá.
O deputado Coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, lamenta que o grande investidor em energia elétrica se concentre normalmente onde há mais densidade populacional.
Se nós dissermos que lá na cabeça do cachorro, que fica lá no noroeste da Amazônia, ninguém quer ir para lá. Ninguém quer ir para lá, porque são municípios pobres, pouca gente. Ele quer ficar nas grandes capitais, aos arredores das grandes capitais. E é assim que funciona.
Coronel Crisóstomo insiste em que se deve buscar o poder público junto com os investidores privados para atender a essa parcela da população. Aurélio Souza, da Usina Azul, empresa da área de energia renovável, sugere uma parceria das concessionárias com a comunidade. Diz que ONGs e universidades podem ser facilitadoras, mas enfatiza a importância do papel do poder público.
fazer esse investimento inicial para que as concessionárias então pudessem trabalhar com a operação e manutenção em parceria com a entidade local.
Diversos debatedores ressaltaram a importância da participação da comunidade. Aurélio Souza, da empresa Usina Azul, relatou até experiências de treinamento dos moradores para a manutenção dos equipamentos. Para Paulo Cerqueira, do Ministério das Minas e Energia, o envolvimento com a comunidade é essencial, mas a responsabilidade pela instalação e pela distribuição dos sistemas tem que ser das distribuidoras.
Querer que a comunidade cuide de um sistema de energia elétrica, que é um direito dela, seria o mesmo que pedir para cada um de nós comprasse um transformador para ter em casa, caso a distribuidora, né, o dia que queimar, não pudesse atender. Isso não faz sentido.
O projeto Saúde e Alegria, que funciona há 33 anos em Santarém, no Pará, tem o objetivo de promover o desenvolvimento entre as populações ribeirinhas. O coordenador da ONG, Caetano Scanavino, defende a autogestão dos empreendimentos pelas comunidades e argumenta que elas devem ter direito às tecnologias mais modernas na geração de energia elétrica.
Se a gente tem na Amazônia uma região onde as coisas demoram mais para chegar, então que chegue não o óleo diesel para funcionar 2, 3 horas por dia, ou algumas vezes, e que se chegue então a tecnologia mais avançada, mais updated que tem.
Clauber Leite, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, ressaltou que o consumidor das comunidades isoladas tem os mesmos direitos de qualquer brasileiro ao acesso à energia elétrica de boa qualidade, mas que, historicamente, tem sido deixado de lado.
Quando o sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência, para combater o mal.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A reportagem especial sobre energia limpa teve reportagem de Cláudio Ferreira, produção de João Paulo Florencio, edição de Mônica Tati e trabalhos técnicos de Carlos Augusto Paiva. Acesse os 5 capítulos do programa no site da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br. Reportagem especial.